Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:12 na Bahia, 6:12, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Bom dia pra todo mundo já acordado, pra você que tá nessa rolando na cama. Acorda pra vida, viu? Você que tá deixando o plantão agora, hora daquele descanso. Tá pegando no batente, bom trabalho. Tá na estrada aí, atenção redobrada com esse tempozinho carrancudo, né? Chuvazinha caindo em nossa região. Atenção redobrada e obrigado pela carona, a Gabriela FM. 2,9. Nossa equipe já escalada para levar o ao número 1 das manhãs. No giro regional tem Vini Santana, Priscila Vajão, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, bola dentro é com ele, Edenildo Braga e as informações do futebol aqui no nosso programa. Sua participação 739-8829-1029. O oferecimento é todo especial. Tezemax, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada, especialista em pré-moldados Guanabara, dividindo a bancada, tem o repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo, tá todo mundo com rádio ligado, 102,9, até as 8, Tropa de Elite, o pau que dá em Chico e dá em Francisco, e você vem comigo, vem com Scarpita, porque hoje tem entrevista com o delegado coordenador da 7ª Corpim, o doutor André Aragão, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Segurança pública na pauta, né, seu repórter? E eu queria mandar um abraço aos caminhoneiros, seu repórter. Ontem a turma, né, disse, olha, não perca o Tropa de Elite, lá de Guararema. É, e obrigado aí pelo carinho ao nosso trabalho que a gente leva aqui ao ar, segunda a sexta, na Gabriela FM, viu? É o número 1 das manhãs. E muito feliz aí com as palavras. 6:14 na Bahia. Como é que vai ficar o tempo hoje? Confere com a gente.
E a temperatura?
Nesse exato momento, início de manhã de quinta-feira, como é que tá a temperatura no nosso no nosso painel aqui da agência? É Clima Tempo, 24 graus, seu repórter, nesse exato momento. Chuva 17%, né? Quinta-feira aí. Promete o sol da guarda graça, mas enquanto isso o céu tá nublado, tem uma chuvinha caindo nesse finalzinho aí, né, de madrugada, início de manhã de quinta-feira aqui em Ilhéus. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Olha, médicos são afastados por complicações em cirurgias oftalmológicas. A Polícia Civil da Bahia, supostas irregularidades, danos à saúde e principalmente de pacientes idosos.
Conta de luz pode ficar mais barata na Bahia.
E Matheus Orelha, acusado de integrar a facção criminosa, morreu durante confronto com a polícia.
CNH para carro e moto passará a exigir exame toxicológico na primeira habilitação.
Cantor Rene, o fera da música brega, realizou procedimento cirúrgico em Salvador, no Hospital Aristide Maltês, e segue se recuperando.
É, seu repórter, na torcida aí pro nosso querido Rene. Olha, Saulo Pontes detalha obras em acesso à BA-001 aqui no sul e baixo sul da Bahia. Tem aquela sonhada pavimentação da Uruçuca, Serra Grande.
Construção da nova sede da Polícia Federal, Avenida Soares Lopes. Área de 12.560 metros quadrados, o tamanho equivalente a quase um campo de futebol. Interessante manifestação dos moradores, da população de Ilhéus, uma revisão nesta concessão.
E olha, Itacaré abre as inscrições aí para o Festival Sabores de Itacaré. Vamos falar também do meu São João Amado, ele é os iniciando a preparação da arena lá na Avenida Soares Lopes. Tem muita coisa boa aqui no nosso programa, viu? 88 anos do aeroporto de Ilhéus, aeroporto Jorge Amado, viu, seu repórter?
Um coroa já.
88
era,
anos.
Era do aeroporto Eduardo Gomes,
antes. Rapaz, Varig, lembra da Varig, da
Varig,
VASP?
Transbrasil.
Nossa. Que tem mais ainda?
Olha, obras de requalificação são iniciadas na ponte do Distrito do Japu e a escola do Banco da Vitória recebe serviços de manutenção da área externa.
Essas e outras a partir de agora, aqui no Tropa de Elite. Tem entrevista, vamos falar também hoje, bater um papo com a turma aí do TZ Max, viu, seu repórter? Tem novidades aqui para Ilhéus. 6h17, bom dia para todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa de Elite, são 6h19, 6h19. Olha, 3 médicos investigados pela Polícia Civil da Bahia por supostas irregularidades durante um mutirão de cirurgias oftalmológicas realizado este ano. Eles tiveram um afastamento imediato de suas atividades médicas por determinação judicial. Então, essa medida foi oficializada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma clínica hospitalar que fica no bairro da Federação, lá em Salvador. Tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse tipo de procedimento em clínicas oftalmológicas. Então, essa ação foi realizada por meio da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis. Então, integra a investigação que apura complicações de saúde apresentadas por pacientes que foram submetidos a procedimento. De acordo com as investigações, ao menos 33 dos 138 pacientes idosos atendidos durante o mutirão apresentaram graves complicações de saúde, incluindo perda parcial irreversível da visão, parou de enxergar. Então, até o momento, foram registradas 33 denúncias de lesão corporal culposa, além de indícios da prática dos crimes de perigo para a vida ou para a saúde. Então, a infração de medida sanitária preventiva. A medida foi autorizada pela primeira vara das garantias de Salvador, após a apresentação da autoridade policial responsável pelo inquérito. O objetivo de preservar elementos probatórios, subsidiar o aprofundamento aí das investigações. Então, tem que estar ligado no momento que vai procurar uma clínica, um oftalmologista, tem que ser um cara credenciado e de responsabilidade para poder você não ficar vulnerável, não perder sua visão.
Seu repórter, eu queria pegar um gancho, já que você está falando aí de médicos, né, que foram presos. Prestadores de serviço do hospital
foram afastados,
né? Prestadores de serviço do Hospital São José estão na bronca e cobrando 3 meses, né, de pagamentos atrasados aí. Por exemplo, a empresa de fisioterapia, 3 meses esperando esse pagamento, diz que não consegue um contato com a provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus e a turma quer receber, né? Tem outros problemas aí, a gente sabe da luta que é. Atenção, Osvaldo! É espaço aberto aqui para a provedoria se manifestar em relação a esse atraso, né, específico aqui dessa empresa de fisioterapia. 3 meses e não consegue mais falar com ninguém, seu repórter da Santa Casa de Misericórdia.
No hospital sempre aparece um para querer ser o salvador, mas ali tem um câncer maligno, Scarpita.
É, novenário de Santa Rita, hoje tá chovendo, viu? Rodrigão, acorda pra vida aí, Rodrigão. Hoje é o último dia do novenário de Santa Rita.
Hoje
é? Cássia, é quintou, seu repórter, dia 21. 6h21 agora,
ô, 6h21.
Chamou, falou.
Eu gostaria de agradecer, você imagina só, é isso que incentiva a gente continuar trabalhando no rádio. Um garoto de 12 anos, chegou para a mãe e falou, e para o pai também, e para o avô, e para a avó. E ele disse, eu não quero presente, eu quero almoçar com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Esse fato ocorreu no bairro São Miguel no dia de ontem. O neto do nosso amigo Bobô, da cabana do Bobô, o filho da nossa amiga Jamile, que é filha do Bobô, e do nosso amigo Galo. E aí é sobrinho da Patrícia também, né? Disse, vovó, eu quero almoçar uma moqueca de camarão com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E isso nós fizemos ontem, fomos atender o pedido do Caio, almoçamos com o Caio, com um amiguinho do Caio, que veio do bairro do Pontal para o São Miguel, e de frente, recebendo a brisa do Oceano Atlântico no bairro São Miguel, saboreamos uma moqueca de camarão. Caio ficou feliz da vida, satisfeito, ele disse, agora eu sou o bambambam na escola, todo mundo já me conhece, é o Caio, neto do Bobô, quem manda na cabana do Bobô é o Caio, mandando um abraço pra vovó, a vovó do Caio também, que também nos atendeu muito bem. Agora aquela sumiu, a tia do Caio, que andava, como é que é, Babau,
né?
Sumiu.
É, sumiu.
Valeu, Caio,
um abraço aí,
bom dia, viu?
E como sempre, aquela moqueca especial aí da cabana do Bobô. Bom, giro regional chegando, Vini Santana, Taipu de dentro, teve homicídio, ele conta tudo, Taquita Maraú, viu, seu repórter, a Pacata Maraú, Península de Maraú, muitos problemas aí, meu Deus do céu, viu?
A região interligada no Tropa.
Alô, Vini, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos, um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou o Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Porque olha só, um jovem de 19 anos foi morto a tiros em Taipu de Dentro, distrito aí de Maraú. A vítima foi identificada como Sandro Souza dos Santos. De acordo com informações, o crime aconteceu por volta das 6h30 da tarde e testemunhas relataram que homens armados chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra o jovem. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda na cena antes de receber o atendimento médico. Policiais militares estiveram na área para realizar o isolamento do local e iniciar os primeiros procedimentos até a chegada das equipes responsáveis pela perícia. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, mais uma de quinta-feira para todos vocês e eu retorno amanhã.
Valeu,
se
Vini.
Deus quiser.
Um abraço, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nosso querido Vini Santana. Já tem Priscila Varjão, viu, seu repórter? Olha, CNH, carro e moto passará a exigir exame toxicológico na primeira habilitação. O governo federal aí anunciou, né? Departamento Estadual de Trânsito, os DETRANS aí espalhados pelo Brasil inteiro deverão exigir exame toxicológico para quem for tirar a primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A e B destinadas a motos e carros. A medida já havia sido retomada pelo Congresso Nacional no final de 2025, após a derrubada de um veto presidencial, mas ainda aguardava aí a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Agora, segundo o ofício divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito, os DETRANs precisarão verificar no Registro Nacional de Condutores Habilitados, né, se o candidato possui resultado negativo do exame toxicológico antes da emissão da permissão para dirigir, conhecida como CNH provisória. A gente sabe que a provisória dura um ano e depois, né, aí fica com a definitiva. Aí vai pegar um bocado de gente, viu, senhor repórter? Porque não adianta parar, né, de usar droga na semana. Eu acho que são 90 dias até para que não se identifique drogas, né, na corrente sanguínea da pessoa.
Exame, rasparam meu braço aqui, que ficou até hoje... Ficou a marca, raspa agora, o braço.
Antigamente era só pra carteira, né? Com a carteira remunerada.
Não precisa tirar
agora
o sangue, não.
O cabelo.
Os pelinhos acusam.
Ah. Vamos lá. Olha, daqui a pouquinho a conta de energia vai ficar mais barata na Bahia. Notícia boa, né? A gente conta isso já já. Vamos no Zap Zap!
Aqui o povo fala.
Marisa Reis está dizendo que o amor dela é caminhoneiro, viu? Gostou de ouvir. O Ademir, caminhoneiro, diz que leva o Tropa de Elite por todo o Brasil, né? O esposo da nossa querida Marisa Reis. Um abraço, viu, Marisa? E um abraço pro Ademir, todos os caminhoneiros aí. O Bill Lima, lá de Maria Preta, Rodovia Ilhéus do Sul, que tá pedindo um alôzão. Maria Preta nunca mais participou do Tropa, né? O Bill é churrasqueiro, Bill Lima, Maria Preta, Eduardo Lima, nosso querido Lima, que é guarda municipal, Maria de Fátima, todo mundo. Marcos Teles, lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Um abraço pra você. Walter Ecologia, na linha 1 do Tropa. Bom dia, meu amigo Walter.
Bom dia, amigo Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho de Todos os Santos. Hoje, Ilhéus maestro mais triste. Faleceu nosso amigo, nosso irmão Hernande da Pipoca, mais conhecido carinhosamente como Tapioca, e vendia pipoca ali no estádio Mário Pessoa. Portanto, comunicamos o falecimento de Hernande, mais conhecido como Tapioca, e vendia pipoca ali no estádio Mário Pessoa. Meu sentimento aos familiares e amigos, grande abraço a todos. Ilhéus está mais triste. Muito alegre, comunicativo, sempre com um sorriso no rosto, nos deixou de quarta para quinta. Grande abraço a todos. Ilhéus está mais triste.
Valeu, Walter, um abraço para você. O Tapioca, seu repórter, era tio da nossa querida Kátia, lá do restaurante Portas Abertas, uma figura, né, histórica ali.
Olha esse capim. O Hernandes era meu amigo, amigo do meu pai. Ele vendia pipoca, não tão somente como ele falou aí, no Mário Pessoa. Ele vendia na porta do colégio IME.
Itodias ali.
É o Hernandes Santiago Cidade. Ele, inclusive, quando chamava de Tapioca, ele xingava, mas xingava brincando assim, na brincadeira aí. Partiu o nosso amigo Hernandes. Sepultamento logo mais, às 16 horas, 4 da tarde,
Reviver,
no,
né,
cemitério Reviver, vai na fé. O corpo está sendo velado lá no CAF, na Rua do Café, antiga Rua do Café, ali ao lado do cemitério da Vitória, o corpo do nosso amigo Hernandes e Santiago Cidade, Rua Egídio Lemos, no bairro do Malhado. O Tapioca, vai na fé, meu filho, vai com Deus.
E o tio da Kátia, lá do Portas Abertas, viu?
A Kátia
é da
tio,
nunca
sabia. É da família Cidade, uma família...
Nossos sentimentos e condolências aí, né? Familiares e
amigos.
Eu acho
que ele chega a ser parente também do Rildo, lá do Posto Savoy, da troca de óleo.
Um abraço aí ao nosso amigo Rio, todos os familiares e parentes. Olha, Kleber lá do São Domingos está dando bom dia pra gente. A nossa força vem de Deus, nossa esperança está em Deus e a nossa vida está nas mãos de Deus. Alegria sempre. Marrom de Deus, bom dia a você, tá na linha 1 do Tropa. Grande Marrom, sempre participando aqui do Tropa, né?
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Scarpito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Amanheceu, choveu e o tempo continua carrancudo na ilha de Ilhéus. Informar com muita tristeza o falecimento do nosso querido Hernandes, conhecido Tapioca. Quem não conheceu o Tapioca?
Verdade,
ali,
né?
O ME, né? Então, falecimento ontem, né? E era um ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Até cheguei a mandar um alô para ele aqui algumas vezes. Faleceu ontem, seu velório é hoje na Rua do Café, ali no CAF, e o enterro será às 16 horas, no cemitério Reviver. Deus conforte o coração de todos os familiares nesse momento de perda e dor. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço. Felipe Baiano, Dene, lá de Quaracim, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Você nunca está sozinho. Jesus está sempre com você. Bom dia, Dene. Uma super quinta-feira pra todo mundo aí ligado no Tropa de Elite. Cadê o homem da panificadora, rapaz? Alô, Luiz Argolo. Alô, Cuba Livre.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Alessandro. Aqui, Cuba de Suca. Bora tomar aquele cafezinho. Especial que só aqui.
Esquentar essa. Quinto. Essa manhã de quinta.
Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite, melhor programa Sul, Extremo Sul do Bahia. Que Deus nos dê uma quinta-feira extremamente abençoada.
De lembrança ao Pai Celestial, Aurélio em Ribeira das Pedras. Aurélio de Ribeira, o homem anda todo, anda a Bahia toda, né? Bom dia, Aurélio. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Quinto, já tô ligado no número 1 das manhãs, é o Tropa de Elite. Ciso Boy, um abraço para você também. Bom dia. Sempre mandando mensagens positivas pra gente. Um abração para você, né, Ciso Boy? Adoração ao Santíssimo Sacramento e Missa Santa, viu? Dia 21 de maio, hoje, quinta-feira, na Catedral de São Sebastião. Padre Miro vai estar, o bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, é o convidado, viu, seu repórter? Dom Aldemiro, nosso querido aí, ele agora é bispo, né, diocesano aí. Então, um abraço para você, viu, Ciso Boy? Daqui a pouquinho a gente divulga aí, hoje é o último dia, né, do novenário aí de Santa Rita de Cássia. Ed Assis está dando aqui, olha, que notícia triste sobre o nosso querido Tapioca, viu? Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Scarpita. Já a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, dando moral para quem dá moral pra gente. Tem notícia, olha, vai ter ação no Pontal, sábado agora, vacinação lá no posto de saúde do Pontal, aberta a toda a população ilhense. Viu? Durante todo o sabadão aí, essa grande ação, já a gente conta mais detalhes. A Priscila Vajão tá chegando com mais um giro aqui no Tropa de Elite. Expectativa hoje, seu repórter Uruçuca. Inclusive ontem recebi o convite da prefeita, né? Magnólia Andrade Barreto ligando, convidando para que pudéssemos acompanhar esse momento tão importante para a nossa querida Uruçuca.
Magnólia também mandou convite aqui para gente também.
Tá vendo?
Mas eu vou, não sei se vou, tempo carrancudo e também tem muita coisa para fazer. Vamos ver se dá tempo para ir a Uruçuca hoje.
Priscila Vajão, é com você em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos e um bom dia aos ouvintes do programa Tropa de Elite aqui da Gabi. Priscila Vajão chegando nesta quinta-feira, 21 de maio, com mais uma edição do Giro Regional, trazendo informações de Uruçuca aqui no Tropa. E o destaque de hoje é o São João do Mel, uma das festas mais aguardadas da região. Este ano contará com uma importante novidade. O evento será realizado no gramado do Estádio Ferreirão. De acordo com a organização, a mudança tem gerado dúvidas na população, mas a proposta é justamente oferecer mais conforto, segurança e melhor estrutura aí para o público, comerciantes, ambulantes e trabalhadores que fazem parte da festa. A organização destacou ainda que o gramado do estádio contará com a instalação de placas em Eziflor, estrutura utilizada em grandes eventos para proteger o campo e garantir que todos possam curtir os festejos da melhor forma, sem comprometer o espaço esportivo. O compromisso da gestão é realizar toda a manutenção necessária antes e após o evento, assegurando a preservação do estádio e a continuidade das atividades esportivas, normalmente após os festejos juninos. Além de celebrar a cultura nordestina, o São João do Mel também chega com a expectativa de fortalecer o comércio local, gerar emprego, renda e proporcionar mais lazer para a população de Uruçuca e visitantes. A organização reforçou ainda que todas as informações oficiais sobre o evento serão divulgadas pelos canais oficiais, buscando manter a transparência e o diálogo com a comunidade. Essas foram as informações de Uruçuca aqui no seu Giro Regional. Um excelente dia para vocês, Scarpita, Marinho Santos e também para todos os ouvintes. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um giro aqui no seu Tropa de Elite.
Valeu, valeu, Priscila Vajão, um abraço para você, viu? E o Saulo Pontes, inclusive, utilizou ontem, né? Hoje, quinta-feira, 15 horas em Uruçuca, o governador estará autorizando a pavimentação dos 38 quilômetros da estrada que liga a sede do município ao distrito de Serra Grande, às margens da BA-001. O pacote de obras também inclui ainda pavimentação em outras áreas, né, outras regiões do município. Aqui é próximo, viu, senhor repórter? Eu estou acompanhando também a retomada lá da segunda etapa da duplicação da Ilhéus Olivença. Tá devagar, devagarinho, ainda não deu uma acelerada boa pra gente já ver o resultado, não. Chamar a atenção dos motoristas, né, pra atenção ali do desvio, né, daquele trecho ali, próximo à Cabana Guarani. Vamos pro faturamento, a gente volta já já, destaque da volta.
E Canavieiras anuncia corte de salário em meio à crise, corte de salário de prefeito, vice-prefeito e também de secretários.
É, já vi esse desenho em outros municípios aí, viu? Dá problema depois.
Quinta-feira, a melhor quinta-feira, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite são 6 horas e 48 minutos, 6h48. Olha, o município de Canavieiras, através da Prefeitura Municipal, do prefeito de Canavieiras, anuncia aí corte de salários em meio à crise. Então, anunciou a redução de 30% nos salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais como parte de um pacote de contenção de despesas. Essa medida foi divulgada em nota oficial publicada na última quinta-feira, semana passada, integra uma série de ações voltadas ao equilíbrio das contas públicas do município, além do corte nos vencimentos do alto escalão. O decreto determina a suspensão por prazo indeterminado do pagamento de gratificações diárias e horas extras. Segundo a administração municipal de Canavieiras, as medidas têm como objetivo preservar a capacidade financeira da prefeitura diante das dificuldades econômicas enfrentadas pela gestão. E aí vai o nosso recado aqui ao prefeito de Canavieiras, o doutor Paulo.
Como é o nome dele, seu Marinho Santos?
É Paulo Carvalho. Olha, doutor Paulo Carvalho, prefeito de Canavieiras. Vai aqui o nosso relato.
Já acordou, então, o Paulo?
É, a atitude sua é inconstitucional, imoral e hipócrita. O salário dos agentes políticos é feito por lei e não pode ser revogado por decreto. E todos os dias tem festa em Canavieiras. E não se faz festa de graça sem dinheiro. Portanto, uma hipocrisia tamanha.
Dá problema,
prefeito
isso.
Paulo Carvalho.
Você colocou tão muito bem.
Segura aí, viu, doutor?
Dá problema.
Vai dar problema. Vai dar problema lá na frente, doutor.
Ai, ai, ai. 6h49 agora, viu? Vai ter o jogo de volta, né? Itapé vem jogar no Mário Pessoa contra a Seleção de Deus. Estamos na torcida.
Eu tô pensando que você ia falar
de quê?
Que o Vitória meteu 6 no ABC. 6-2.
Ele vai trazer todas as informações agora. É hora de futebol do Tropa. Tá chegando.
Bola Dentro.
E aí no Bola Dentro a gente convoca ele. Denildo Braga, bom dia a você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui da Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Pelas semifinais da Copa do Nordeste, jogos de ontem, o Fortaleza perdeu para o Sport pelo placar de 2-1. O time pernambucano tem a vantagem do empate no jogo de volta. Já o Vitória saiu atrás do placar, conseguiu empate, levou a virada, empatou de novo e no segundo tempo, após a expulsão de um jogador do ABC, o rubro-negro deslanchou e fez 4 gols. Final, Vitória 6, ABC 2. O Vitória joga a partida de volta na casa do adversário e pode perder até por 3 gols. Espera-se que será na final da Copa do Nordeste. Já na Sul-Americana, o Vasco perdeu de virada para o Olímpia, placar de 3-1. O Santos cedeu empate ao São Lourenço, após estar vencendo por 2-0. Final, 2-2. O Boston River surpreendeu e bateu o Ringues por 3-2. O Grêmio venceu com tranquilidade o Palestino, 2-0. O Botafogo, fora de casa, perdeu muitos gols, mas fez 3 e venceu o Independente Petroleiro, 3-0. Já o River Plate empatou no finalzinho com o Bragantino, no placar de 1-1. Na Libertadores da América, o Nacional empatou sem gols com o Universitário. A LDU bateu o Lanús por 2-0. A equipe do Júnior Barranquilla venceu o Sport Cristal 3-2. E o Cusco perdeu para o Independiente Medellín por 3-2. Já a equipe do Palmeiras foi surpreendida, jogou muito mal, perdeu em casa para o Cerro Porteño 1-0, gol do ex-jogador do Vasco, Verrete. O Flamengo, com gol de Pedro, bateu o Estudiantes pelo placar de 1-0, jogo realizado no Maracanã. A bola vai voltar a rolar hoje pela Sul-Americana. Acadêmica, Porto Cabelo e Juventude, Atlético Mineiro e Cienciano, Racing Clube Caracas, Blooming Carabobo, Macará e Aliança Atlético. Já na Libertadores da América serão 3 jogos: Deportivo Lagoaíra, Independente Rivadavia, o Peñarol enfrenta o Corinthians, Universidade Católica vai jogar diante da equipe do Barcelona de Guayaquil. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Denildo Braga! Amanhã traga mais detalhes aí, tem mais jogos da Copa do Cacau, né? A seleção de Ilhéus joga em casa contra a seleção da cidade de Itapé. É o jogo de volta. Boa sorte aí, rapaziada. Sabadão vai ter a corrida. Eu tenho uma notícia muito importante aqui, viu? A corrida Gabriela FM Sunset Run. Uma informação importante, né, para toda a população. As pontes não serão fechadas totalmente, então não vai ter aquele transtorno, viu? A ponte Lomanto Júnior, ela vai ficar parcialmente, né, no, durante a corrida, no sentido norte-sul, até o final da corrida, para liberar ela completamente. A ponte estaiada Jorge Amado vai ficar normal até a largada da corrida, vai interditar 15 minutos antes da largada, no sentido norte-sul, até o último corredor passar. Do outro lado, sentido sul, norte, vai continuar normal. Então, pode ficar despreocupado aí. Todo mundo pensando direitinho para não causar transtorno nem aquele engarrafamento, viu? Não teremos ponte interditada. É o desafio das duas pontes, mas a equipe da Sutran, inclusive, estará aí, organizando, orientando. Amanhã você volta, Edenildo Braga, com mais informações esportivas no nosso programa, viu?
Bola dentro.
18 horas tem mais futebol aqui na Gabi, é o Gabriela Esportiva. A notícia aqui, ó. Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Manda um abração aí pra turma do transporte escolar, ligadinho com a gente. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. A Nícia queria participar, né, Nícia? Eu acho que não tem mais jeito, não. Diego Reis, lá em Castelo Novo, dando bom dia pra gente. Um abraço. Esgotada aí as inscrições, né? Tem a entrega do kit e daqui a pouquinho a gente traz aqui no Tropa. Linha aberta pro povo. Alô, Ribeiro Náutica, bom dia a você.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que os fala, Márcio Ribeiro aqui de Leos. Estava ausente aí por alguns dias, mas estou de volta. E aí, o meu chamado hoje é justamente para combustível. Por quê? Eu fiz uma viagem aqui na própria Bahia e eu cheguei a colocar o óleo diesel S10 a R$6,29. Quando houve o aumento do combustível, Léo já foi a primeira, afundou o navio lá no Irã. Aí Léo já colocou, aumentou logo um real e pouco. Agora, na hora de baixar, deve ser o último município a baixar na Bahia, possivelmente, porque eu já coloquei aí diesel na própria Bahia, lá na capital, de R$6,29, R$6,45, R$6,70, e aqui continua o preço alto. Gostaria de chamar aí as autoridades competentes a atenção em relação a isso aí.
Bem colocado, viu, Ribeiro, essa situação dessa variação do valor do combustível aqui na nossa região. Tem que pesquisar. Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Carlos Brito.
Fala, Carlos.
Eu sou natural de Ilhéus, sou caminhoneiro também. Nesse momento estou aqui na Dutra, em direção a São Paulo. E gostei aí do alô dos caminhoneiros de Guararema aí, a vocês. Eu também mando meu alô para vocês aí.
Valeu,
um abraço para meu amigo Alfredo.
Grande Alfredão.
Um abraço, bom dia a todos.
E mais uma vez, bom dia aos caminhoneiros que não dão essa
carona. Bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita. Quem está falando aqui é Carlos.
Fala, Carlos. Bom dia a você.
Hit. Então, estão fazendo aqui na entrada das séculos, uns iniciaram fazer aqui uns quebra-molas elevados. E não sei se é particular ou se é pela prefeitura, aqui vem os prédios aqui, por exemplo, da barreira aqui, na entrada da barreira logo, né? Vem vindo lá pela rodovia não, pela BA não. Então, esses quebra-molas elevados, é bom fazer lá na entrada do Vilela 2, tanto para as crianças passarem para o colégio, quem trabalha, que ali é muito grande o trânsito, e tanto também para o carro da lanterna, para os que vão entrarem também. É uma boa ideia esses quebra-molas elevados lá. Dá uma dica aí para o secretário aí, para o prefeito de Ilhéus.
Ficou a dica no ar aí, beleza.
Muito obrigado.
Só reforçando, essas faixas elevadas.
Divulgar.
Essas faixas elevadas são construídas pela prefeitura, viu?
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Denilson deve estar lá.
Denilson.
Faça favor. Faça uma pera aí, doutor, já 20 pessoas que. A gente está no cemitério, ninguém está aguentando passar mais não. A gente trabalha cá do outro lado do rio. Chega todo sujo para pegar o ônibus, ficar no ponto. E aí é o mato, é buraco, entendeu? Então faça a pena todas as pessoas aí, por favor. Que a gente está aguentando mais não. E é o seguinte, a Bamin também colaborou para que os buracos acontecessem, os buracos, entendeu? Só que eu fui até ela e ela disse que não era com eles lá não, entendeu? Aí eu tô fazendo um
pra você pra fazer
essa pira aí, por favor.
Valeu,
bom dia a todos aí, viu?
Um abraço
pra você. Essa rádio que é linda de audiência.
Um abraço para todos os amigos aí em Aritaguá. Nossa querida Vera, Marcelão, tem uma turma boa aí de Aritaguá. A situação do acesso ao cemitério é um problema antigo, né, seu repórter? Você tem que atravessar o rio para ir para o outro lado. É o cemitério que atende ali Juerana, Aritaguá e adjacência.
O cemitério fica do lado de cá. É. E aí Aritaguá é do lado de lá. É. Tem que vir de canoa.
É complicado, viu? Agora, sobre essa questão dessa faixa, né? Lá em frente ao PA da Zona Sul, pertinho do Dito também, né? A faixa elevada. Nós temos essa do Céfalos, da 13 de maio, e a do Centro de Assistência Renal.
É, inclusive, eu intermediei essa faixa no dia que o Dito, no dia da inauguração da Unidade de Saúde da Zona Sul, do bairro Nossa Senhora da Vitória, eu falei diretamente com o prefeito Valderico Júnior, e Valderico prometeu ao Dito. E aí o Dito tá cobrando.
Acontecendo.
Mas vai acontecer, tá acontecendo, ele tá feliz da vida, sorriso estampado no rosto.
É isso aí. Daqui a pouquinho tem entrevista, ele já está ao vivo nos estúdios, Gabriela FM, coordenador regional da 7ª Corpinho, o delegado André Aragão é o nosso convidado de hoje, né, seu repórter? Vamos falar também a notícia boa, conta de energia pode ficar mais barata na Bahia. O que é que tem mais ainda?
Olha, depois tem Matheus Urelha, ele morreu durante confronto com a polícia lá em Itacaré. Matheus Urelha, que é de uma facção criminosa de Itabuna.
Bom, Nath Almeida tá chegando com mais um giro e logo depois tem faturamento no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itapé, a prefeitura abriu inscrições para comerciantes e empreendedores interessados em atuar no São João Antecipado Raiz de Itapé 2026. O cadastramento é destinado à instalação de barracas para comercialização de alimentos e bebidas durante os festejos juninos do município. As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 22 e 29 de maio na sede da prefeitura. Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos com experiência no segmento, pessoas jurídicas com atuação comprovada no ramo alimentício e entidades sem fins lucrativos. De acordo com a organização, serão disponibilizadas 47 vagas. A definição dos selecionados acontecerá por meio de sorteio público, marcado para o dia 2 de junho, às 10 horas. A prefeitura informou ainda que a comercialização será exclusiva para o varejo de água, bebidas industrializadas e alimentação, seguindo as normas estabelecidas para o evento. O São João Antecipado Raiz de Itapé é considerado uma das principais celebrações culturais do município, reunindo moradores, visitantes em uma programação marcada pela tradição nordestina, música e fortalecimento da economia local. Robertinho Escarpito e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você. Tem faturamento do Tropa até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo. Tem também TZ Max, é o Tropa, o número 1 das manhãs. Sai daí não, já entrevista doutor André Aragão, delegado, coordenador da 7ª Corpinho Ilhéus, é o nosso convidado de hoje.
Outono, Gabriela.
Outono no ar. É outono.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira. O fim de semana tá chegando, hein?
Quinta. Na Gabriela. Uma super quinta-feira pra você ligadinho com a gente. ZYC351-102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM. A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Segue até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Chega pra perto do rádio, tem entrevista. É, delegado regional, doutor André Aragão, é o nosso convidado de hoje aqui no Número 1 das Manhãs.
Programa Tropa de
Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Bom dia, seu repórter. Vamos bater um papo a partir de agora com ele, coordenador regional da 7ª Corpinha Ilhéus.
Eu quero te dizer que o índice de popularidade do delegado André Aragão está em alta, porque recebi várias mensagens, um festival de mensagens. O Lázaro, que é da P2, da Rondesp, mandando uma mensagem para o doutor André Aragão. O tenente-coronel, o Câmara, também está na escuta do Tropa de Elite. O investigador Delmar está lá em Uruçuca, lá no Curisco, ouvindo o Tropa de Elite. O investigador Maurício Macedo também ouvindo o Tropa de Elite. Todo mundo mandou mensagem para o doutor André Aragão. E a gente tem uma satisfação de recebê-lo aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite. Bom dia, doutor André Aragão, coordenador da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus e região.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Prazer é todo meu, né? Os dois aqui, a dupla, é de longa data nosso relacionamento, né? Me lembro da primeira vez, essa é a terceira que eu coordeno aqui a 7ª Corpim, onde a gente teve até uma proximidade maior, considerando aquele momento. E eu tenho prazer, e já me desculpando aí pelo atraso na chegada, né? Porque era para ter vindo aqui logo no início da minha trajetória aqui, né? Nesse período, né? Nessa nova etapa. E queria dar um bom dia aí para todos os servidores, todos os ouvintes, né? Do Tropa, aí em toda a região. Especialmente um bom dia aos servidores da Polícia Civil, que acompanham com certeza a programação. Estou à disposição dos ouvintes e dizer aos policiais civis que, apesar agora, nós estamos agora com dois prédios, né, e às vezes a demanda do serviço não deixa a gente ficar mais perto, mas estamos todos juntos aí, unidos e irmanados, né, servidores da Polícia Civil que trabalham de forma ininterrupta para melhor servir a segurança pública da região.
Delegado André Aragão, sua volta, seu retorno mais uma vez a coordenadoria regional da 7ª Corpim representa aí a retomada de uma gestão que é reconhecida por uma experiência no enfrentamento à criminalidade na região, é isso, doutor?
Na verdade, passei um período na delegacia de tóxico entorpecente de Itabuna, né? Foi um período importante para mim, em que eu pude focar mais no combate ao narcotráfico, que era um desejo meu de realmente focar na parte investigativa. E é assim que o doutor André Viana assumiu a chefia da Polícia Civil, a chefia geral. Ele, na verdade, foi uma convocação, né? Não, eu não podia negar a doutor André Viana um convite dessa natureza de voltar a Ilhéus para que eu replicasse o trabalho realizado na DTE de Itabuna, replicasse esse trabalho em Ilhéus, né? E desde que eu cheguei, às vezes até em prejuízo de outras tarefas importante na esfera administrativa, ter focado no combate à criminalidade juntamente com as outras forças de segurança de Ilhéus.
O combate à criminalidade tem sido o maior desafio hoje da polícia na questão da segurança pública na Bahia?
Sem dúvida, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo alguém falar sobre uma pesquisa em que a segurança pública hoje é a maior preocupação dos baianos, né? E realmente você, pensando nesse sentido, sem segurança pública a gente não consegue uma qualidade de vida necessária, porque a gente não tem sem segurança pública, a tranquilidade de sua e de sua família, né? De transitar, circular, frequentar locais, né? Você vive assombrado. Então, a segurança pública, não só na Bahia, eu acho que no Brasil, é a maior preocupação de todos.
Doutor André Aragão, esses homicídios que vêm acontecendo, principalmente envolvendo jovens, seria uma questão da guerra entre eles? E aí a população acaba vendo esse reflexo?
Sim, sem dúvida, né? Existem setores aí, né? Lugares, Ilhéus e algumas outras cidades, que você pergunta a essa pessoa que vive em um bairro, e ela diz que Ilhéus é tranquila, que Itabuna é tranquila. Tem pessoas que moram no Rio de Janeiro e dizem que Rio de Janeiro é tranquilo, né? Por quê? Porque não estão convivendo diariamente com a situação da segurança pública, né? Então, essa questão da cada vez mais os jovens entrarem no mundo do crime, eu acredito que é justamente o aliciamento. Hoje em dia, as lideranças de organizações criminosas procuram muitos os menores, né? Cada vez mais jovens entrando no crime, porque é fácil, o dinheiro é barato, é uma moto, é um celular, e esse menor, inclusive, nem fica preso, né? Se for pego em flagrante. Então, os aliciadores, os grandes traficantes de drogas, mandam essa mensagem para os seus gerentes, e aí os menores aí acabam entrando no mundo do crime, né? A dificuldade de... não justifica, né? Mas às vezes a dificuldade financeira, né? A família formada cada vez mais cedo, né? A juventude aí formando a família, mulher, filho, e a dificuldade financeira. O aliciamento é fácil, né? O aliciamento é fácil e barato, é uma moto, é um valor semanal, e as funções cada vez mais específicas, né? Porque antigamente a gente falava do tráfico de drogas e era aquele pessoa que vendia, mas hoje são diversas funções que uma organização criminosa, que uma pessoa pode integrar, inclusive de olheiro, né? Apenas um olheiro, apenas uma ligação de celular, essa pessoa já integra uma organização criminosa, e a função é uma função fácil, é ficar numa pista informando a movimentação de policiais. Então, ampliou muito o leque de criminalidade, e hoje em dia eu só trabalho especificamente em relação à organização criminosa, para que a gente possa dar uma resposta maior. Essas prisões efetuadas são importantes, pontuais, mas é possível que a gente faça uma investigação profunda na organização criminosa que atua tanto em Ilhéus como na região.
A redução da maioridade penal poderia diminuir a participação de jovens cada vez mais cedo nessas organizações?
Eu acredito que sim. Mas para isso a gente precisa também olhar para o nosso sistema prisional, né? O sistema prisional é para restituir posteriormente essa pessoa à sociedade, né? Então a gente não pode simplesmente jogar o preso lá no sistema prisional e essa pessoa não tem uma condição mínima de que ele possa retornar ao convívio da sociedade. Então, se a gente diminuir a menoridade, vai aumentar muito a quantidade de presos, né? Nos presídios. Então, isso aí tem que ser aliado à redução, mas também à melhoria no sistema prisional, aumento de vagas e à melhoria. E que esse menor, mesmo preso, ele tenha uma condição de retornar à sociedade. A gente não pode também achar que a pessoa sai do presídio e ela vai ficar. A gente não pode, apesar do que é o que está acontecendo, né? Mas a gente não pode achar que uma pessoa presa, ela tenha que voltar à sociedade, que ela vai continuar a delinquir. Porque desse jeito a gente não vai parar nunca. É verdade?
Delegado André Aragão, Ilhéus não tem tradição de fuzilamento, inclusive durante o dia, em pleno dia, numa área urbana, no bairro Nobre, como o bairro do Pontal, recentemente teve um fuzilamento no bairro do Pontal. Apesar do núcleo de homicídio de Ilhéus ter o delegado Helder Carvalhal, ele tem um festival de investigações, porque cada dia morre um. Essa matança tem a ver com o tráfico de drogas, delegado André Aragão?
Especificamente esse homicídio que você falou, não. Né? Não tem relação com o tráfico de drogas, foi uma questão pontual que está sendo investigada, e muito bem investigada, como você falou, pelo delegado Helder, pela equipe dele do Núcleo de Homicídios. Estamos numa investigação bem avançada em relação a esse fato. Mas esses fuzilamentos aí, você vê que esse ano nós estamos com uma redução importante em Ilhéus, após as operações, diversas operações realizadas, principalmente a prisão do maior líder de organização criminosa que nós tínhamos aqui, que é o conhecido Pilão. Então nós estamos com uma redução importante em leis de homicídios e vemos reduzir essa questão das execuções, dos chamados bondes, né? Passei muito por isso lá na época em Itabuna e aqui também em, né, outras passagens. Os bondes armados, né, que atacam outras integrantes de outras facções rivais, que o medo aí é uma bala perdida, é pegar uma pessoa inocente, etc. Mas como você falou, há 90%, né, dos crimes ou mais de homicídios ocorridos na região, o motivo é a disputa territorial pelo tráfico de drogas.
Apesar do trabalho brilhante do núcleo de homicídios, Ilhéus não comporta já uma delegacia de homicídios, delegado André Aragão?
É, essa nossa luta, juntamente com o diretor, nosso diretor regional, doutor Evi, está empenhado nessa, já está aí no planejamento para o ano que vem e a gente conseguir. Já existe um processo de criação em andamento. É justo, muito mais justo, e doutor Helder merece isso, né? Ele precisa dessa delegacia. Ilhéus precisa. Nós temos Itabuna, temos outras cidades do porte de Ilhéus, então é uma necessidade e tem que ser feito justiça. Ilhéus precisa da delegacia.
É questão de tempo.
É, eu acredito que ano que vem, visto que o processo está bem adiantado e várias autoridades já se manifestaram, eu acredito que ano que vem a gente deva ter essa delegacia de homicídios criada em Ilhéus.
Doutor André Aragão, feminicídio. Ilhéus tem um índice altíssimo, uhum, né, sobre essa questão do feminicídio. Com a sua experiência na Polícia Civil, o que leva a nossa cidade a ter esse índice alto da questão do feminicídio?
Não só feminicídio, como surtos, né? E pessoas aí, parece que com passamento mental, né? Algumas pessoas aí surtando em Ilhéus. Até brinco, o que é que está acontecendo com as pessoas aí, se está tendo algum problema específico em Ilhéus em relação à saúde mental. Tivemos alguns casos recentes, né? De situações de pessoas que surtadas aí. Realmente, o feminicídio em Ilhéus, como aqui na região, ele tem sido um ponto de atenção da Polícia Civil. O fato é que as mulheres, algumas procuram a polícia, medidas protetivas são deferidas. Mas o que pega realmente nessa questão da violência contra mulheres, na minha opinião, é o caráter financeiro dessa relação. Muitas mulheres dependem dos maridos, né? E eu costumo até falar em casa, estudem, tenham uma vida financeira satisfatória para que não dependam financeiramente do marido. E às vezes as mulheres precisam manter o relacionamento para a própria sobrevivência da família, porque já tem filhos, etc, né? E essas coisas acontecem geralmente de forma reiterada. Não é a primeira vez. A mulher tem que ver o sinal do seu companheiro. É possível a gente perceber isso, né? A primeira violência, né? Às vezes não é física, mas uma ameaça, né? A mulher tem que ficar esperta com esses sinais do seu companheiro para que ela possa de imediato tentar o rompimento desse relacionamento, procurar a DEAN. Nós temos uma DEAN muito atuante, né? A doutora Camila atua forte nessa questão. É até intransigente com esse tipo de crime.
Inclusive, vou passar para o senhor uma situação na antiga Rua das Flores, Rua Prisilino Azevedo, bairro da Conquista. Uma mulher que trabalha numa lavanderia na Avenida Itabuna pedindo socorro. Aqui é o programa. Eu vou pedir ao delegado, para o delegado tomar a iniciativa de encaminhar ela ou mandar a Polícia Civil, a Delegacia Isso. Especial de Atendimento à Mulher, Isso. ir até ela, porque ela já esteve na polícia. Ela disse que não foi resolvida a situação dela.
É.
Ela está sendo perseguida por uma vizinha com um facão e vai. Ela disse: eu vou morrer. Aí pediu socorro.
Se não for, isso aí tem que ser levado, às vezes, não é da atuação da DEAN, né? Ela tem que procurar o encaminhamento. Até a mim mesmo, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que receber e resolver de imediato. Porque a gente não pode achar que não vai acontecer, porque acontece, né? Nós vimos aí na mídia crimes de feminicídio, crime contra mulheres quase todos os dias. Então é importante que a pessoa procure, né? Procure a coordenadoria. Se não for na DEAN, procure saber quem é o delegado responsável. Mas é prioridade, né? Do delegado geral.
Eu vou passar essa situação para o senhor, doutor.
Não, passe, inclusive, meu telefone para ela me ligar. Eu fico muito preocupado com isso, porque acontece, né? Eu me recrimino muito que no começo dessa questão toda, eu até achava que não era tanto, mas isso virou um problema sério nacional e é uma preocupação enorme do delegado geral, essa questão da violência contra a mulher. Tanto que a gente tem um efetivo bom na DEAN, nós temos delegados lá em quantidade em boa quantidade, né? E a DEAN se prepara para o futuro funcionar em regime de plantão, né? Nós estamos se preparando para isso.
Notícia
boa. Poucos detalhes, foco com poucos detalhes aí, mas é uma orientação do delegado-geral que essas delegacias funcionem em regime de plantão, como determina a lei. Então, a gente aguarda apenas detalhes para que a gente possa anunciar aí esse regime de plantão na DEAN de Ilhéus.
Na sétima COORP, na sua coordenação, qual a cidade depois de Ilhéus que dá mais trabalho?
Que dá mais trabalho? Depende do momento. Hoje o senhor falou já, você já falou a cidade hoje de manhã, que está dando mais trabalho, que é Maraú. Não é pelo tamanho, né? É pelo momento. E o momento atual que está dando mais dor de cabeça aí para a gente, impactando nos nossos índices de homicídio, é Maraú, né? Passa por uma turbulência. Mas ontem mesmo já mandei o nosso GAT para lá, que é nosso grupo de apoio tático de investigação. Mandei para lá uma equipe, temos duas atuando em Ilhéus. É uma novidade, uma coisa que a gente foi criada pelo doutor André Viana, que é os GATs, né? Nós temos dois, e ontem eu mandei um para lá, é um grupo especial, para atuar em Maraú e nos distritos até última, sem previsão de retorno. Os GAT vai ficar lá em Ilhéus, a Polícia Militar também reforçou o patrulhamento, e o GAT e a equipe também de Maraú, muito coesa, a delegada Carla, muito experiente, também atua lá o doutor André Oliveira. Então eu acredito que Maraú devemos dar uma resposta. Já fizemos operações lá, mas breve faremos outras.
A delegacia no centro, a sétima, eu já sei o que o senhor vai me responder. É vulnerável. A desesperança também, não tem vídeo monitoramento, as pessoas tem acesso livre à delegacia de polícia civil. Ali tem pai de famílias, tem mãe de famílias que são investigadores, investigadoras, escrivão, escrivães. Então é muito aberto. Você, para entrar no fórum, tem que deixar o número do seu CPF, sua identidade, anota tudo. E lá na delegacia o acesso é livre. Não tem vídeo monitoramento, nem no centro, na sétima, e nem cá na delegacia Avenida Esperança.
Na Avenida Esperança tem.
Tem?
Tem. A questão da Avenida Esperança seria o ideal para nós funcionarmos o plantão, né? Porque tem vídeo no monitoramento, temos condição de fazer esse controle. O prédio no centro, pela própria estrutura, vai dificultar esse controle de acesso, né? A delegacia da Polícia Civil também, como eu já te falei, a delegacia onde a população, o povo, eu costumo dizer que ali no centro, as pessoas estão passando, né? Vou dar uma entrada aqui na delegacia como se fosse um ambiente de bate-papo, né? Então é mais difícil esse controle. Mas é importante, a sua preocupação é importante. A gente tem esses dois prédios funcionando, sendo que na Esperança de forma ainda restrita, mas o nosso projeto é que os dois prédios funcionem, de forma que o atendimento funcione nos dois.
Principalmente durante a noite.
À noite a gente vai ter que escolher um ou outro. Isso é um projeto, mas tipo, o prédio da Esperança tem que funcionar para atendimento ao público também, porque as pessoas que moram para cá, da Zona Norte, lá para a região, elas podem optar a registrar a ocorrência delas e ser atendidas lá, ao invés de deslocar para o centro. E aí diminui o fluxo do centro, que é muito grande. Realmente o atendimento do fluxo no centro é muito grande. Ainda tem a condução dos presos, que você sabe muito bem, que não é feito da forma ideal, como a gente espera que seja o atendimento, porque essa condução de presos junto com as pessoas que registram ocorrências não é o ideal, não é o certo. Então a gente estamos trabalhando para que a gente possa dividir esse atendimento aí de uma forma que o fluxo seja dividido e que o atendimento seja feito de uma forma mais humana e mais profissional.
Doutor André Aragão, desaparecimento de pessoas aqui em Ilhéus, nós temos casos que a gente vem acompanhando e aguardando uma resposta, tanto das autoridades. E a gente não vê isso acontecer. Uhum. E é um índice alto também, né, de pessoas desaparecidas no nosso município. O que é que o senhor tem a falar sobre isso?
Quando eu retornei, eu soube que teve alguns desaparecimentos importantes aqui, né? Inclusive tinha um delegado só para isso, para investigar essas pessoas desaparecidas, né? Me chama a atenção um caso específico, né? Que esse caso está sendo bem investigado, que a gente deve dar uma divulgação desse caso em breve. Que essa pessoa não foi encontrada, né, e está desaparecida. E como você fala, quando a pessoa está desaparecida e não é encontrada, é bem difícil. Passa o tempo, né, a família fica desesperada, e pelo menos já acreditando que houve realmente um homicídio e que houve uma ocultação de cadáver, né? Então, pelo território que nós temos em Ilhéus, é muito difícil. Porque o criminoso que cometeu esse tipo de crime, ele não vai delatar. Então, a gente tem que trabalhar de forma inteligente, né? Procurar os meios tecnológicos disponíveis para que a gente possa, se houve realmente uma ocultação de cadáver, que a gente possa descobrir e dar a essa família, pelo menos, esse alento aí de poder, né, enterrar o seu ente querido.
A questão das câmeras que tem ajudado muito a polícia, reconhecimento facial... Ilhéus está bem abastecida dessas câmeras?
Não estamos bem abastecidos, né? Não estamos. Tivemos uma reunião agora com o prefeito municipal sobre o São João. Desde já quero mandar um abraço aí ao nosso capitão Igor, né, que nos convocou para essa reunião com o prefeito, juntamente com as demais forças de segurança, em que eu questionei essa questão. Nós temos muita dificuldade, né? E havia um representante da SICOM lá e a gente questionou e a gente solicitou que fosse colocado mais câmeras de vida monitoramento em Ilhéus, principalmente na Zona Sul, né? Principalmente lá. E me parece que o prefeito está vendo até uma questão aí de um estilo Murada Paulista, né? Ele está trabalhando nesse quesito aí de ele, como prefeito, conseguir fazer um convênio com a segurança pública e colocar câmeras e que essas câmeras possam ser utilizadas pelo Estado, né? Ele entraria com essa questão das câmeras e aí migraria essas imagens para o todo, né? E que a Polícia Civil e a Polícia Militar pudesse observar, ter acesso a essas câmeras. Então a gente tem uma dificuldade de prova, né? De a gente buscar câmeras em locais específicos e que a gente sabe que seria o local ideal para a gente buscar alguma prova e a gente não tem encontrado dificuldade pela pouca quantidade de câmeras que tem em Ilhéus, né, nessa questão.
Eu vou fazer minha última pergunta, delegado André Aragão, sobre a questão do triplo feminicídio. Não foi no seu comando, mas o triplo homicídio ocorreu na Zona Sul de Ilhéus. O senhor tem conhecimento disso, o senhor estava em Itabuna. E as três mulheres foram mortas e encontradas, provavelmente morreram na sexta, encontradas no sábado. A Polícia Civil não é muito atuante final de semana e por isso bateu cabeças com a Polícia Militar e deu no que deu. Até hoje aquele rapaz está preso, na minha opinião, como um bode expiatório. Então isso não pode acontecer. Eu espero que na sua gestão não aconteça esse tipo de coisa. Tem que investigar em loco. Porque senão vai passando o tempo e depois termina a polícia se perdendo. Como se perdeu.
Vou fazer uma defesa aqui, vou fazer um contraponto à sua fala.
Que é uma parte, né?
Eu vou. Com todo o respeito que eu lhe tenho.
Muito obrigado.
Com toda a experiência que você tem no convívio com esse tipo de coisa que acaba você, como jornalista, um dos poucos aqui da região, você e mais alguns que conhecem de segurança pública. Podem falar que conhecem porque convivem, né? Não alguns que não sabem, nunca entraram nem numa delegacia, não sabem como é um plantão policial, Um plantão policial você sabe como é, um negócio louco, né? E muito demandado, como se fosse um plantão médico. Esse caso do triplo, o delegado Helder foi ao local, né? Foi ao local. E acho que no mesmo dia ou no outro dia posterior. O plantão foi, mas logo depois o delegado Helder, precisa que a gente reconheça, ele foi, inclusive no domingo, como você falou, parece que era no final de semana, ele foi lá com o DPT novamente. O plantão tinha ido, mas aí ele sentiu necessidade novamente, parece que pressentindo que isso ia dar o que deu. E ele foi novamente. E a gente participou dessa investigação, monitorando e coordenando as atuações, tanto do Dr. Helder quanto das outras delegacias e da própria Força Policial Militar também, que ajudou, inclusive delegados de fora também, Salvador, DPT de fora, peritos, etc. Todas as investigações possíveis foram feitas, inclusive de outro país. Tivemos ferramentas utilizadas de outros países, né, para a gente tentar. Dificuldade que eu falei agora em relação às câmeras de segurança de Zona Sul, que permanecem com essa situação que precisa ser resolvida, né? Mas eu te afirmo, Marinho, pela Polícia Civil, o autor está preso. O autor está preso, né? Nós esgotamos todas as possibilidades nacionais e internacionais. Pela Polícia Civil, o autor está preso, foi indiciado, foi denunciado e vai para o julgamento agora ainda esse ano, né? Acredito que vai ser condenado pelas provas que foram produzidas no inquérito policial. Porque muitos se falam em confissão, a gente acha que a confissão é importante, mas se a gente observar bem o inquérito policial que foi produzido, ele com certeza, não digo com certeza absoluta, mas a gente precisa de indícios de autoria, a gente não precisa que a pessoa, né? Então acredito que ele vai ser julgado e vai ser condenado. Ele estava no local do crime, entendeu? Então não teria outra pessoa que poderia ter feito isso. É difícil, a gente tem imaginário popular e etc, né? Conversas de redes sociais, mas tudo possível foi feito, né? Pela Polícia Civil, todo. Esgotamos praticamente o ano passado, desde o momento do crime, só fizemos essa investigação, né? Com todos os investigadores possíveis. Aqui em Ilhéus, Marinho, Robertinho, quando tem um crime de homicídio, dificilmente nós não temos autoria. Nem que não conseguimos provar. Às vezes não conseguimos, né? Provar. Mas sabemos quem foi. Sabemos quem foi, sabemos qual foi a organização criminosa que matou, mandou matar. Nesse caso, acho que único, né? Em Ilhéus, nós não tivemos essa sinalização por parte de todos os policiais que atuam em Ilhéus e por parte da própria organização criminosa. Entendeu? Então é muito difícil a gente ter uma outra atuação, uma outra motivação que não a que aconteceu. Apesar de todo quem não participou da investigação, fica realmente...
Não existe outra linha de investigação.
Não existiu, né? Várias. Abrimos todas. Né? Abrimos todas. As possíveis e inimagináveis, morais e até de forma... nos arriscando de forma... Para poder dar uma resposta à família e à sociedade, nos arriscamos em todas as formas possíveis de busca de prova. E essa foi a prova, após a confissão, que corroborou com todo o conjunto probatório, com toda a cena do crime. Não há como saber o que aconteceu ali quem não estava ali. Não é isso? Doutor. Só quem sabe o que aconteceu ali é quem estava ali. Onde foi que a faca, onde foi que deu a lesão, onde foi? Só quem fez, né? Não se pode chutar de uma forma... Com sorte, não, foi desse jeito e coincidi com o jeito que falou. Então, para a gente da Polícia Civil, tá encerrada a investigação. A não ser que surja alguma coisa aí diferente em relação a isso. Mas aí vamos esperar a instrução, né? Temos agora promotor, juiz, advogado, defensoria, testemunhas, já foi marcado. Vamos esperar a instrução, né? Para ver se existe alguma outra revelação.
Esse julgamento acontece ainda esse ano.
Ah, com certeza.
Agradecer, doutor André Aragão, sua participação aqui no nosso programa hoje. A gente já tem que fazer a parte 2, né? Que a gente sabe.
Vamos lá. É determinação do delegado geral que a gente mantenha esse contato mais próximo da imprensa, que a gente possa, de forma periódica, estar passando a população e a sociedade os trabalhos da Polícia Civil, que não é pouco, né? Às vezes as pessoas não imaginam o trabalho ininterrupto que é funcionamento de um plantão e o funcionamento de uma investigação de tantos crimes, né?
O delegado geral, que é o delegado André, seu xará, André Viana, que vai proporcionar uma placa para o programa Tropa de Elite, uma medalha ao repórter Marinho Santos, amigos da Polícia Civil.
É verdade. E você vê amigo criticando, porque a crítica é importante. Não é não, Batinho Marinho? É importante para ajudar. Não se pode desmerecer o trabalho dos servidores, não o meu. Não, o meu sabemos, pode ser desmerecido. Não tem problema aqui, de desmerecer o meu.
O trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil.
É difícil.
Sabemos e somos parceiros. Sim. Das duas polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar.
É isso, não se pode desmerecer o trabalho do... O meu pode desmerecer, não me importa. Agora o policial civil que está na labuta diária, no combate ao crime, o policial militar, as diversas forças aí, tem que se dar parabéns. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas o esforço tem sido hercúleo.
Robertinho Scarpita tem uma amizade, né, com o delegado da Polícia Federal, o doutor Gregório.
Gente nossa. E é importante dizer que as forças estão totalmente integradas em Ilhéus. Né? Nós temos o Coronel Ferreira Lopes, nosso amigo de longa data. Temos a FICO, com o delegado David da Polícia Civil, que está lá. Que é importante até depois ele venha prestar também uma prestação de serviço do que ele tem feito na FICO, muito importante. O delegado Gregório está com a gente também, sempre. Nunca a Polícia Federal esteve tão próxima à Polícia Civil, né? E o Coronel Ferreira Lopes, reuniões constantes. Temos agora o doutor Evinho Tabuna, que é daqui de Ilhéus também, e ele é diretor da região sul toda, extremo sul. Gosta muito de Ilhéus e sempre está com a gente aqui. E toda a demanda que a gente tem encaminhada para ele tem chegado ao delegado geral de forma tranquila. Então eu espero, acho que Ilhéus vai daqui para frente evoluir.
Estamos na torcida. Bom trabalho, um bom
obrigado,
dia.
Obrigado.
Obrigado.
Bom dia,
obrigado,
bom dia a todos.
Obrigado.
Um abraço, meu irmão.
Tô atendido. André Aragão, nosso convidado de hoje. Podcast, logo depois do Tropa, liberado para você conferir essa entrevista. Quem perdeu aí desde o início aqui do Tropa. Manoel Messias está chegando. Mais um giro aqui na metralhadora da informação, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora.
Vamos até Itabuna. Né? Tem giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Leos. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estafador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, a Enéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E um carro foi tomado pelas chamas nesta quarta-feira ontem, na Avenida Manuel Chaves, no bairro São Caetano, causando susto entre motoristas e pedestres. Rapidamente, as chamas se espalharam pelo veículo, chamando a atenção de quem circulava no local. O fogo consumiu grande parte do automóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o caso está sendo apurado para identificar as causas do incêndio. Itabuna ainda está com lixo acumulado. O Departamento de Limpeza Pública ainda trabalha para normalizar a coleta domiciliar de lixo em toda a cidade até esta quinta-feira. A concessionária Bilsaneá enfrenta dificuldades na coleta de lixo devido à paralisação dos garis na última sexta-feira, dia 15, quando foi realizado o protesto pedindo a votação do projeto de lei pelo Senado Federal. Motoristas que circulam pela região central de Itabuna devem ficar atentos às mudanças no trânsito. É que a partir de hoje, quinta-feira, a rotatória do centro comercial próximo à rodoviária será temporariamente interditada devido ao avanço das obras do novo complexo viário na Avenida Melhamado. Com a interdição, os condutores vão precisar utilizar um novo trajeto para retorno e acesso nas proximidades da região. A recomendação é que os condutores saiam com antecedência e respeitem a sinalização implantada no local para evitar transtornos. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. Na verdade, é a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estafador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite. Faltando 12 minutinhos para as 8, vamos falar de TZ Max. A Priscila está aqui, o Gilmar está aqui. Bom dia, Priscila. Sempre bem-vinda aqui no Tropa, viu?
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Muito obrigada. É sempre bom estar aqui nessa cidade maravilhosa. Adoro Ilhéus. E com TZ Max fica melhor ainda.
Com certeza, viu, Gilmar? Mais uma vez, bem-vindo aqui à terra da Gabriela FM.
Amo vir em Ilhéus. Quando eu penso em Ilhéus, eu penso em férias, penso em carnaval. Sempre eu fico por aqui. Espetacular, velho. Cidade maravilhosa.
Bom, fala pra gente aí aquela campanha, Tesemax, a mostra grátis pro povo. Foi legal?
Sim, sim, rapaz, demais. O cara, o pessoal fez fila nas casas de produtos naturais. Eu acho que deve ter acabado já as amostras, né?
E o pessoal no meu zap perguntando onde comprar Tesemax.
Hoje vai ter aqui, hoje o Joelson vai estar aqui na cidade, fazendo toda a cidade, já entregando os produtos da Tesemax aqui na cidade de Ilhéus.
Ilhéus.
Então você pode ir hoje.
Tem Tesemax para os nossos ouvintes agora, vamos lançar uma promoção agora.
Sim, sim.
No Zap Zap Gabi, Tropa de Elite Tesemax. O que é que você sugere aí, Priscila?
Pode falar ligando e dizendo o seguinte: qual é o melhor suplemento do Brasil?
Pronto, olha aí.
Desculpa ter tirado a fala de Priscila.
Tranquilo.
Você vai mandar mensagem no Zap Zap, mensagem de texto, tá certo? Durante esse bate-papo aqui com a Priscila, com o Gilmar, qual o melhor
suplemento alimentar
natural
do Brasil?
Não tem, eu posso dar uma cola ou não?
Pode, oh, deve.
Começa com T, viu? Começa com T. São João tá chegando. São João também pode tomar Tesemax?
Pode, inclusive é minha dica, viu? Porque tem bastante opções aqui na nossa região, né? Ilhéus, Jequié, Ipiaú, são várias cidades, Itabuna, né? São João, São Pedro, Copa do Mundo. E vai ter que ter bastante energia e disposição para tudo isso. E o Tesemax, de forma natural, ele vai contribuir para esse ganho de energia. Por quê? Porque na cápsula dele contém arginina, que contribui para o ganho de massa muscular. Uma boa massa muscular dá mais força. A taurina, que também está na cápsula do Tesemax, contribui para melhorar o desempenho físico. E bom desempenho físico significa mais disposição, mais energia para o corpo. E desta forma o Tesemax vai estar contribuindo para você forrosear bastante. Aí tem aquele pessoal que vai fazer aquela fogueira de frente de casa, com a família, que é muito satisfatório. E esse pessoal também vai forrosear a noite toda, né? Então precisa de disposição também com Tesemax. Máxima disposição, máxima energia e máxima força para curtir e aproveitar os festejos juninos.
Para tomar um licor, atrapalha tomar um licor e o Tesemax ou não?
Vai, porque o álcool, Scarpita, infelizmente o álcool ele tende a tirar o efeito, né, do produto, não só dele, como vários outros produtos. O álcool ele tende a fazer isso, então assim, não é porque é o Tesemax que vai conseguir manter o efeito por conta do álcool, então o álcool infelizmente ele vai trazer esse malefício para a saúde,
o que,
né?
Que você tem que fazer, né? Você vai para a festa 10 horas da noite, né? Priscila, 11 horas. Não sei. As festas começam tarde, né?
É.
Então tome mais cedo.
É.
Você não pode tomar junto, né?
O ideal
é sempre
amanhecer o dia, acordou.
Pronto, tome logo. É, porque aí já fez efeito durante o dia, né? Nenhum produto, seja ele suplemento, é indicado tomar com álcool, né? Então você vai pra festa, a festa começa às 10, 11 horas da noite, meu amigo. Chega às 3 horas da tarde, você vai tomar seu Tesemax, você vai se animar, você já vai, né, naquela pegada. O que não pode é tomar junto, ok?
Isso, isso mesmo. E assim, associando o uso do Tesemax diariamente, porque o São João tá chegando, né? E Ilhéus falta menos de 30 dias. Então você já começa a tomar hoje uma cápsula uma vez ao dia.
Meu amigo.
E assim o teu organismo vai estar se preparando. Aí no dia da festa você toma antes e assim você vai ter esse ganho de energia e disposição. E não tem como ficar sem energia tomando Tesemax.
Bom, isso. Você como mulher, Priscila, né? As mulheres também podem fazer uso do Tesemax, não é isso?
Isso, inclusive
deve.
Eu faço uso do Tesemax, tá, mulheres? Porque a rotina da mulher, ela demanda mais, né? O homem, ele tem a demanda dele, mas as mulheres, a grande maioria é casada, tem filhos, tem a família, às vezes ainda cuida da mãe, do pai, tem toda uma rotina, trabalha fora, chega em casa, tem as atividades do lar. E aí, como que você vai ter disposição para tudo isso? É com o Tesemax. Ontem mesmo eu cheguei em casa, umas 6h30. Eu falei, eu vou dar uma geral nessa casa. Aí minha filha olha assim para mim e fala assim: mãe, o que você tem? Eu tomei Tesemax.
Você tem que falar para onde você foi antes, né?
Para onde eu fui.
Fez o que antes, para o pessoal ver que.
Ó,
vou
contar um pouquinho. Saímos às 7h30, Jequié.
Antes de ontem, começa com antes de ontem.
Antes de ontem, onde a gente estava?
Foi
Cruz das Almas. Ó, terça-feira, Cruz das
Almas.
Saímos às 3 horas da manhã, Santo Antônio de Jesus primeiro. Cruz das Almas, voltamos. Aí cheguei em casa, ainda dei uma ajeitada na casa. Na quarta-feira, cedo, 5:30 da manhã, já pulei da cama. E aí, antes disso, tem toda a organização para os filhos, tá? Porque a mãe sai, mas tem que deixar organizado para os filhos. Fomos para Jequié. Depois de Jequié, retornei, almocei e fui atender meus pacientes. Retornei dos atendimentos.
Ele tinha pro dia inteiro.
É, esqueci de dizer que tive que levar a filha na escola, tá? E aí cheguei às 6:30, eu falei, não, vou dar uma geral na casa, porque amanhã eu quero acordar com a casa com ar limpo. 4 horas da manhã, pulei da cama hoje pra estar aqui conversando com vocês e terminando aqui, Uruçuca. Então, assim...
Uruçuca ainda, viu?
Uruçuca.
Agora só... Uruçuca vai ter
viu, Marinho,
o forró do meu lá.
Deixa eu só falar uma coisa aqui interessante.
Fala, Gilmar.
Nós estávamos em... A gente está fazendo uma campanha em todas as rádios agora para São João, né? Animar o povo tomar o produto e vir realmente alegre para São João. E aí nós chegamos nas rádios, não sei se vai acontecer aqui. Olha, tem aqui Tesemax para sortear. Meu amigo, chegou em Piauí. Ele fez em Piauí, né? 60% mulheres. Aí nós fomos para...
Aqui está balanceado já.
Está balanceado?
Tá.
É impressionante balanceado. As mulheres usando o Tesemax. Nós fomos para Jequié, 60% mulheres. Aí Beto Max, você não sei se você conhece o Beto Max de Piauí, e falou, rapaz, não é possível. Aí ligou uma senhora, falou assim, ó, Beto, aí, alô, você quer ganhar que produto? Ó, Beto, qualquer coisa que você me der, já tinha ligado 5 mulheres, né? Qualquer coisa que você me der aí, Beto, rapaz, já ligou 5 mulheres pegando, pedindo o Tesemax. Fala logo que você quer o Tesemax. Então, assim, as mulheres têm vindo pra cima, velho. Os homens, claro, evidentemente, têm comprado. E eu tava junto com ela, só pra interar aqui a conversa, eu tava junto com ela fazendo essa rotina aí, essa corrida. Ontem eu fiz 10 km, viu? Só pra você...
10 km, tio amigo de Amarelinho.
Amarelinho. A gente também anuncia com eles lá.
Amarelinho.
Você tá correndo assim, você já devia participar da corrida da Gabriela.
Sim, me falaram, sim, eu participo
Gabriela
lá.
Gabriela Sansa-Tihan.
Inclusive...
O desafio das duas pontes.
Show de bola. Inclusive, de setembro terá a primeira corrida Tesemax e Piauí com premiação, hein?
Que bacana!
Nós vamos começar a anunciar ali início de junho, né? Isso. Primeira corrida Tesemax e Piauí terá premiação.
Eu tenho em Piauí, eu tenho um amigo chamado Tonho Capeta, mora no bairro São Miguel. Ele está tomando Tesemax. A mulher dele é de Gitaúna.
Conheço.
Está tomando Tesemax. Está todos dois virados no Satanás.
Olha, aí, viu, Marinho? Aí eu tava na rádio, né? O locutor lá, Júnior Mascote, né? Velho, eu tô tomando esse negócio, tô pedalando, tô correndo. Vem cá, velho. Isso não tem efeito colateral, não, velho? Falei assim, rapaz, tem um efeito colateral. Aí ele parou pra mim, tem efeito? Falei, tem sim, fazer FI. É o efeito colateral, é porque você vai trabalhar muito. Ele, ah, mas você se aprume. Então, assim, a gente vê a questão da aderência das mulheres ao produto.
Isso.
Que bacana.
Super importante essa aderência. O Tesemax na minha rotina, ele traz esse diferencial de me ajudar com a rotina, eliminar aquele cansaço físico, mental, o estresse diário que a mulher tem, aquela sobrecarga. Então ele contribui para isso. São poucos momentos que eu vejo até assim um pico de estresse por conta da TPM mesmo que a mulher acaba ocasionando, mas o Tesemax ele também traz esse diferencial dessa diminuição do estresse. Mas o Tesemax também, mulher, vai te ajudar a forrosear bastante, porque é uma boa bota, né? Tem que ter disposição para forrosear a noite toda, viu? Eu acho lindo as mulheres que vão com aquela bota de salto e forrosia. Eu não, vou com minha rasteirinha.
Você lembrou uma coisa? A vida é um negócio. Eu falei com minha esposa, eu quero lhe ver. Minha esposa é uma morena linda, parece uma Gabriela assim. O olho, é assim, pode olhar, né, filha? É a mesma coisa assim, ó. Se você ver ela, é a mesma coisa. Cabelão assim e tal. Aí eu falei, vou te dar uma bota. Aí quando foi ontem, você lembrou da bota? Aí eu liguei pra ela, filha, não sei o que, resolve, não sei o que. Ela falou, e a minha bota? Aí eu falei, o celular tá ruim, começou a chiar aqui, o seu João tá chegando. Eu falei, desliguei, acabou.
Leve a bota de presente pra Deus.
Você lembrou da bota agora? Eu lembrei, né?
Bom, a promoção, né, já encerrada aqui, muitas pessoas, o Gilmar vai escolher aqui uns números, tá certo, pra gente dar quantos Tesemax pra sortear aqui?
Dois Tesemax pra sortear.
Dois Tesemax, um pro homem, outro pra mulher, tá bem dividido aqui.
Olha que bom.
Bem dividido aqui as mensagens. Agradecer a presença, né, de vocês, dizer que está sendo muito bacana, parabenizar pelo vídeo produzido pela Vitória. Tá,
vem mais coisa aí, viu?
Vem mais coisa.
Vem mais coisa.
Dia bonito, né? Parecia até um dia de verão.
Isso.
Aquele vídeo lá do Tesemax.
Uhum.
Isso. E sucesso. Tesemax à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais, não é isso?
É.
Isso mesmo. Lembrando que é uma cápsula por dia para estar tomando do Tesemax, a dosagem diária, tá bom? Acabou seu frasco de 30 cápsulas, vai lá novamente, pode comprar e tá tomando todo mês, tá? Acabou, já vai e compra.
Valeu, exatamente. Gilmar.
Obrigado.
Vai escolher o número? Vai escolher o número?
Sim, sim. Ah, não, eu vou botar o Paulo José, a gente vai pro giro e aí você vai dar uma olhada aqui e vai escolher.
Tá.
Tá certo? Sim. Gilmar e a Priscila. A Priscila vai escolher um homem pra ganhar o TZ Max. Isso. E o Gilmar vai escolher um ouvinte nosso aqui pra
certinho,
ganhar o TZ Max.
Certinho, mulher. Tá certinho.
Tá certo. Paulo José chegando pra fechar o Tropa de Elite com mais um giro regional horário. Tá apertado aqui, viu? Essa é a metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Estamos a 5 meses das eleições 2026. Não venda o seu voto. Preserve a sua cidadania. Valorize o seu presente e lute por um futuro melhor. O seu voto é essencial para você não permitir que o seu futuro, que o futuro dos seus filhos, dos seus netos, esteja comprometido. Pense nisso, valorize o seu voto, não venda o seu voto, porque o erro de um dia pode representar 4 anos terríveis. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Foi realizado nesta quarta-feira 20, na região da Poço, mais uma edição do projeto Saúde Itinerante, juntamente com a equipe do Posto de Saúde Nova Betânia, no município de Santa Luzia, levando atendimento, cuidado e mais qualidade de vida para toda a comunidade. Foram oferecidos serviços como aferição de pressão, que é aquele procedimento para medir a força com que o sangue é bombeado pelas artérias. Pesagem, teste de glicemia, atendimento médico, psicológico e odontológico, além de vacinação e entrega de medicamentos. A ação tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da população, garantindo mais acesso, acolhimento e cuidado para quem mais precisa. Uma matéria completa com muitas fotos, inclusive, você pode ver no blog paulojosé.com.br. Olha, durante rondas realizadas no município de Jussari, guarnições da 62CIPM receberam denúncias sobre intensa comercialização de entorpecentes em determinada localidade. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram uma mulher portando uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da polícia, a suspeita demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola em uma área de vegetação. Durante a busca, foram encontradas 33 pedras de crack, 17 buchas de maconha e um aparelho celular. A suspeita e todo o material apreendido foram conduzidos ao complexo policial de Itabuna para adoção de medidas legais cabíveis. O eletricista e ex-candidato a vereador Edmundo de Jesus Bento, de 56 anos, conhecido como Edmundo Folgado, foi encontrado morto dentro de um carro na tarde desta terça-feira, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. O corpo estava no interior de um Renault Sandero, na rua São Sebastião, e apresentava diversas perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local. Edmundo Folgado havia concorrido ao cargo de vereador em Porto Seguro pelo Partido Progressistas nas eleições de 2024. Segundo informações preliminares, ele vinha sofrendo uma série de ameaças de morte. O corpo foi identificado por parentes que compareceram ao local do crime. Durante a perícia, a polícia técnica recolheu 5 projéteis e 2 estojos deflagrados de calibre 9mm. Investigadores identificaram câmeras de vídeo monitoramento na região, mas os equipamentos não estavam funcionando no momento do crime. A Polícia Civil informou que buscará imagens de outras câmeras do entorno para auxiliar na identificação dos autores. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo José, obrigado pela sua participação. Rolou aí a promoção. Gostaram aí? A turma do TZ Max, o Gilmar e a Priscila dando uma olhada aqui, né? E aí, vamos ver quem leva?
Sim, vamos lá.
Ah, Priscila ficou para o homem. Quem fatura aqui?
O Gilson Rodrigues.
É, parabéns, botou aqui. Eu quero ganhar o TZ Max, o melhor suplemento do Brasil. Ela mandou a foto.
Ela mandou a foto da amostra que recebeu, né?
Então, é Gilson Rodrigues. Gilson Rodrigues, bairro da Conquista. Gilson Rodrigues, lá do Dilazense. Né? Dilazense. É, Gilson Rodrigues.
E a mulher, Gilmar? A mulher.
Yara Silva, né?
Yara da Princesa Isabel. Rapaz, olha, disse, olha, Marinho Santos Escarpita, eu quero participar dessa promoção. O TZ Max é o melhor suplemento natural. Minha amiga tomou e gostou. Ainda botou coraçãozinho, viu?
Show de bola.
Você vai gostar muito, viu, Yara? Pode ter certeza.
Ganhadores, então, aqui na recepção da Gabriela FM, a partir das 9, tá certo? Traz o documento para resgatar aí o seu TZ Max. Um abraço a vocês, viu?
Muito obrigada.
Até a próxima.
Até.
Sempre quando a galera do TZ Max chega aqui, né, seu repórter, traz brinde pros nossos ouvintes.
Tem que trazer.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Amanhã, Augustão, presidente do Sintrasul e pré-candidato a deputada estadual, é o nosso convidado aqui no Tropa de Elite. Tenham todos uma super quinta-feira. Vem aí Renatinho Bad Boy, o filho da Dona Titina, em mais uma super manhã da Gabi.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.